Continuar a nossa jornada, que está bem no comecinho ainda, a nossa jornada por 1 Pedro. Nós já estudamos o primeiro versículo, nós terminamos o primeiro versículo, 1 Pedro 1:1, e hoje nós vamos adentrar, mas não vamos terminar, o versículo 2, 1 Pedro 1:2. Então vamos ver aí o que nós já aprendemos nessa saudação e vamos já ter uma prévia do que veremos a partir de hoje. Então, o texto diz ali nos primeiros dois versículos. Então, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Isso daqui nós já vimos, tudo isso aqui nós já estudamos. Nós falamos sobre quem era Pedro, sobre o fato dele ser um apóstolo, e isso representaria uma autoridade para as igrejas, para os crentes que recebiam aquela carta. E da última vez que estivemos aqui, nós falamos sobre os leitores, os destinatários de Pedro, que eles eram eleitos e forasteiros. Então eram pessoas que foram escolhidas por Deus, eram crentes escolhidos por Deus, e que eram forasteiros porque estavam longe de casa, estavam de passagem por aqui. É isso que forasteiros da dispersão significa. Eram pessoas que não estavam na própria pátria, seja no sentido físico, eles eram dispersos, judeus dispersos por ali, pessoas longe de casa, ou num sentido mais geral, crentes que não estão na própria pátria. Por isso que forasteiros da dispersão tem esse sentido aí, como Pedro vai falar mais para frente. E eles, naquele momento, eles estavam no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. E eu mostrei para os irmãos onde eram esses lugares aí no mapa. Agora nós começamos no versículo 2. E o versículo 2 fala para nós, mostra para nós algumas características da eleição. E esse é um tema, como eu já falei da última vez, é um tema que algumas pessoas ficam meio engasgadas. As pessoas não gostam de falar de eleição, porque falam, ah, lá vem o calvinista falar de eleição. Eu não escolho os temas. Eu estou pregando e o tema apareceu, eu tenho que falar. A Bíblia fala sobre isso. Então, apesar das pessoas ficarem meio de nariz torcido, fazer bico para isso, o texto está ali. E eu preciso lidar com ele. E o que o texto fala ali no versículo 2? Eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, tudo isso é a saudação inicial. Você tem ali o destinatário, o autor, e você tem essa conclusãozinha ali com o desejo de paz e graça por parte de Pedro. Mas, no versículo 12, que a gente vai começar a estudar hoje, a gente tem esses detalhes aí sobre a eleição. E nós vamos ver que, no versículo 2, Pedro se preocupa em estruturar a eleição, essas verdades a respeito da eleição. Ele estrutura essas verdades baseado em quê? Olha ali para o texto e me diga, como Pedro estrutura? Ele fala para nós algumas verdades, algumas realidades sobre a eleição. E ele estrutura essas verdades em quê? Baseado em quê? Como que ele fala dessas verdades? Hã? Não é só na presença de Deus Pai. Ele organiza, no versículo 2 ele é organizado. Ele está organizado em, baseado em quê? Na Trindade. Você tem lá a presença de Deus Pai, a santificação do Espírito e a obediência e a aspersão do sangue de Jesus. Então, de Jesus Cristo. Então você tem ali uma estruturação baseada na Trindade. Os irmãos devem se lembrar, no último estudo que nós fizemos, que eu mencionei que a preocupação de Pedro em recordar a seus leitores que eles eram eleitos de Deus é porque eles estavam passando por perseguição e por desprezo, seja por eles serem estrangeiros, mas principalmente por eles serem crentes. O fato dos leitores de Pedro serem crentes fazia com que eles passassem por muita perseguição, não ainda uma perseguição estatal, não uma perseguição que os levava até a morte, mas uma perseguição social. Eles eram desprezados, eles podiam perder oportunidade de emprego, eles eram motivo de piada, os incrédulos desprezavam eles. Isso é o que os leitores de Pedro passavam no contexto onde eles estavam por serem crentes.
Então Pedro abre a sua carta falando: olha, não se esqueçam, vocês são eleitos. E o fato de vocês serem eleitos é a razão pela qual vocês são perseguidos, porque o mundo odeia vocês, porque Deus escolheu vocês, o próprio Jesus falou isso. Mas o fato de vocês serem eleitos também serve de encorajamento para vocês. Vocês são escolhidos de Deus, vocês não estão soltos por aí, Deus está atento a vocês. Vocês são escolhidos de Deus, Deus está atento a vocês, e vocês têm uma pátria celeste. Apesar de toda a hostilidade desse mundo, vocês são forasteiros aqui, vocês estão aqui de passagem, vocês não pertencem a esse mundo, vocês estão caminhando para a pátria de vocês mesmo. O passaporte de vocês não é daqui, o passaporte de vocês é celeste. Isso deveria encorajar os leitores dele então. Agora, antes de nós olharmos em detalhes para o versículo 2, eu destaquei aqui duas observações iniciais, observações gerais importantes, olhando para o versículo 2 de modo geral. Como nós já vimos, o versículo 2 é estruturado com base na Trindade. Pedro pega a Trindade, a doutrina da Trindade, e ele fala sobre a eleição, vinculando a eleição a cada uma das pessoas da Trindade. Assim que ele organiza o versículo 2. Então eu coloquei aqui duas observações importantes, levando isso em conta. A primeira observação importante, uma observação geral aí: a eleição e as implicações da eleição são atos exclusivamente divinos. O fato de Pedro falar que a eleição acontece segundo a presença de Deus Pai, em santificação do Espírito e para a obediência e aspersão do sangue de Jesus, esse destaque que Pedro dá à Trindade nos lembra que a eleição de Deus e tudo que vem na esteira disso, a própria salvação em si, o fato de nós crermos, o fato de nós atendermos ao chamado de Deus, tudo isso tem origem humana ou origem divina?
Divina.
Tem alguma participação humana naquilo ali?
Não.
Pedro não dá destaque nenhum para o ser humano. Agora, nós, como seres humanos, gostamos de ouvir isso? Que a gente não participa em nada da salvação?
Não.
A gente fica um pouco incomodado. Ah, como assim? Eu tenho que fazer minha parte quando eu participo de nada. Pois é, nós não participamos de nada. Por mais que o ser humano, pecador, queira de alguma maneira contribuir de algum jeito para a salvação, para o apóstolo Pedro, isso não acontece. Todas as verdades vinculadas à eleição e as implicações dela pertencem exclusivamente a Deus. O homem é apenas beneficiado por isso, só. Essa é a participação do homem, receber um presente, só isso. E é interessante que, conforme ele cita aí as pessoas da Trindade, quando nós olhamos para outros textos, como Efésios capítulo 1, que é um trecho longo, mais para frente a gente pode ler, mas quando nós olhamos para o que Pedro fala aqui e para o que Paulo fala em Efésios 1, Paulo tem a mesma abordagem. Ele fala que os crentes também foram salvos pela ação do Deus Trino, de modo completo, tudo, do começo até o final, é obra de Deus, não tem participação humana. E a gente percebe então, tanto o que Pedro fala como o que Paulo fala em Efésios 1, que cada pessoa da Trindade tem uma função específica na salvação do homem. Então você tem, por exemplo, o Pai, que é quem elege, ele é quem escolhe aqueles que serão salvos. O Filho é quem morre na cruz. Foi Deus Pai que morreu na cruz? Não. Isso inclusive foi uma heresia chamada de patripassionismo, ou seja, o sofrimento, a morte do Pai. Não foi Deus Pai que morreu na cruz. Quem foi que morreu na cruz? Deus Filho. E quem é que aplica os benefícios da salvação no indivíduo? O Espírito Santo. Então, cada pessoa da Trindade, nisso que nós chamamos de economia da Trindade, economia porque essa administração, essas funções, cada pessoa da Trindade atua de um modo específico na salvação dos indivíduos. O Pai é quem elegeu, o Filho é quem veio e morreu, e o Espírito Santo é quem aplica esses benefícios ao indivíduo. A gente percebe isso aqui tanto na abordagem que Pedro faz, como na abordagem que Paulo faz lá em Efésios 1. Então a gente percebe essa economia da Trindade, é muito bonito ver isso. Todo o ser de Deus, todas as pessoas da Trindade atuam de modo específico, cada uma na sua área, cada uma aí desempenhando um papel na salvação do homem. É claro que a Trindade, de modo geral, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade é uma Trindade divina. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são igualmente divinos, não tem um mais Deus do que o outro. Mas nós vemos que cada um assumiu um papel específico, tanto em relação à criação, como em relação à salvação. Em relação à salvação, o Pai elege, o Filho morre na cruz e o Espírito Santo aplica esses benefícios a nós. Então vejam como, para Pedro, para Paulo, para a teologia bíblica, Deus é o único responsável pela nossa salvação, do começo ao fim, tudo, 100%. Então a gente percebe isso logo de cara, olhando o versículo 2. E a segunda observação que eu coloquei aqui é a seguinte: Pedro cita a Trindade, ele lida com a Trindade como uma realidade estabelecida. Pedro não está preocupado em comprovar a Trindade, Pedro não está preocupado em defender a Trindade, Pedro simplesmente cita: olha, a Trindade está envolvida na salvação, assim é sensato, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então ele não tenta justificar, defender, ele simplesmente apresenta isso como algo verdadeiro. Paulo faz a mesma coisa lá em Efésios 1, como eu falei para vocês. E por que é importante a gente enfatizar isso hoje? É uma observação geral do texto, mas por que é importante enfatizar hoje? Existe o pessoal da Terra Plana, existe? Existe o pessoal da Ursal, não é? A Ursal vai dominar o mundo. E existe o pessoal que fala que a Trindade é uma invenção, que a Trindade não está na Bíblia. É o pessoal que viaja na maionese também. Os irmãos não têm ideia do quanto de pessoas existem nesses debates que eu, pastor Isaac, vamos por aí, o quanto de pessoas que existem que falam assim: olha, na verdade esse papo de Trindade é uma invenção de Constantino lá no século IV para inventar, para dominar a igreja, porque a Trindade não existe, isso daí do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma mentira. Isso daí tem um monte de gente pregando esse tipo de coisa hoje, um monte de gente, e existem heresias até que decorrem disso. A heresia do unitarismo, do unicismo, todas as heresias vinculadas à Trindade, são pessoas que negam de alguma forma a Trindade. Mas para os autores bíblicos, isso está fora de discussão. Eles não estão nem preocupados em defender isso. Eles simplesmente apresentam a doutrina da Trindade como um fato. Olha, Deus é uno, é o único Deus, mas ele é trino. Por isso que nós falamos que é um Deus triuno, é a Trindade. E alguns falam assim: olha, a palavra Trindade nem está na Bíblia, então a Trindade não existe. Olha, de fato, a palavra Trindade não está na Bíblia. A palavra Trindade foi um termo cunhado por um homem chamado Tertuliano de Cartago, no século II, ou seja, muito antes de Constantino. Porque no meio dos primeiros debates ali da igreja, os apologistas, os polemistas, tudo mais, aquelas pessoas que defendiam a fé, surgiu a necessidade de se defender a divindade de Jesus, a divindade do Espírito Santo, a própria Trindade. E você tem várias pessoas que se levantaram a seu tempo para defender a divindade do Espírito Santo, como por exemplo os pais capadócios, acho que é Gregório de Nazianzo. Você tem um trio lá que se levantou para defender a divindade do Espírito Santo, a divindade de Jesus posteriormente também, tudo esbarrando na doutrina da Trindade. E no meio desses debates todos, debates que se prolongaram, surge Tertuliano de Cartago, que era um jurista, e ele gostava de inventar palavras. Meio que o pastor Marcos faz aqui, às vezes, sabe? Ele fala: essa palavra não existe, vou inventar uma palavra agora. Agora existe. Então, já existia um cara lá atrás chamado Tertuliano de Cartago que fazia isso. E ele inventou uma palavra, ele inventou a palavra Trindade, que é uma palavra inventada para uma doutrina que existe. Não é porque a palavra é inventada que a doutrina não existe. Ele simplesmente cunhou um termo para resumir uma verdade. Que verdade é essa? Nós cremos em um único Deus que subsiste eternamente em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então todos esses papos que os irmãos veem por aí, às vezes nos comentários dos debates que nós vamos, ou talvez você conheça alguém que seja unitarista, unicista, todos esses grupos aí negam a doutrina da Trindade, mas para Pedro isso não é algo que está na mesa para discussão. A doutrina da Trindade é um fato estabelecido. Existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e os três são um Deus só. Existem grupos que às vezes até se disfarçam. Aquele grupo, acho que é Voz da Verdade, tá? É um grupo que nega a doutrina da Trindade. É um grupo, eu não sei se ele é unitarista ou unicista, mas é um grupo que nega a doutrina da Trindade. Várias igrejas negam a doutrina da Trindade, mas para o autor bíblico, isso é um fato estabelecido, é algo fora de discussão. Os irmãos lembram de algum episódio que Pedro tenha visto e que confirma a Trindade, a realidade da Trindade? Ou que esteja nos Evangelhos. Os irmãos lembram de algum episódio dos Evangelhos que confirma a Trindade? o batismo de Jesus. Onde nós vemos as três pessoas da Trindade no batismo de Jesus? O próprio Jesus ali, né? Depois vem o quê? O Espírito Santo como uma pomba e uma voz do céu. Este é meu filho amado. Que outro episódio nós vemos ali o Pai falando algo em relação ao Filho? Muito semelhante ao que acontece no batismo, mas agora sem a participação da pomba ali, né? Onde?
Na
transfiguração. O próprio Deus Pai fala. Aí ele ouvi, né? Ou Pedro, para de falar e ouve o que Jesus está falando. Os autores bíblicos várias vezes falam da Trindade sem problema nenhum. Como eu falei, em Efésios 1, Paulo fala isso. Na famosa bênção apostólica em Coríntios, Paulo fala também sobre Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, é uma doutrina que não tem conversa. Mas infelizmente hoje em dia muita gente nega isso, que não aprendeu com os debates lá dos primeiros séculos, uma informação que é extraída de modo tão óbvio, de modo tão evidente, uma observação tão superficial de um texto como esse aí. Tem um teólogo aqui, que eu coloquei aqui uma citação dele, que é interessante nesse tema da Trindade. O nome dele é Robert Salk, acho que é assim que se fala. Ele viveu de 1634 a 1716. E ele disse uma frase que se tornou muito famosa, e até onde eu sei essa frase é dele. Ele diz assim: assim como aquele que nega a Trindade pode perder a sua alma, aquele que luta demasiadamente para entendê-la pode perder o seu juízo. E aí, concorda com isso ou não? Você consegue entender a Trindade? Aliás, todo mundo tem que explicar a Trindade. Todo mundo que tenta explicar a Trindade cai numa heresia. Então você vê o pessoal falando: ah, a Trindade é igual o gelo, é água, né? Sólido, líquido e gasoso. Isso é heresia, isso é modalismo. Se fosse na Idade Média, seria para fogueira por causa disso. Porque a água não é sólida, líquida e gasosa ao mesmo tempo. Deus é trino ao mesmo tempo. É um e três ao mesmo tempo. As pessoas tentam explicar a Trindade falando daquele spin, né? Aquele negocinho que gira. Aí já é mais moderno, né? Já é uma versão um pouco mais atualizada aí das tentativas de explicar a Trindade. Dá para explicar a Trindade? Não dá. Não tem como. Foge da nossa capacidade. Por quê? Nós somos seres unipessoais. Nós não somos seres com mais de uma pessoa. Eu sou um ser e uma pessoa. Eu não sou ser multipessoal, ou polipessoal, pluripessoal, tripessoal. Não sou. Então nós não conseguimos compreender isso, mas Deus é triuno. É um Deus, três pessoas. Até as nossas palavras são difíceis de serem empregadas nisso. Se você fala, Deus é três, está errado. A conjugação do verbo está errada. Deus são três, está errado também. Não dá, por quê? É algo que transcende a nossa capacidade de entendimento. Então, de fato, o que ele falou aqui é verdade. Se você lutar demasiadamente para entender essa doutrina, você vai ficar louquinho, viu? Não dá para entender. Agora, se você negar a doutrina da Trindade, quais são os efeitos disso? Se você negar a doutrina da Trindade, Jesus não é Deus. E se Jesus não é Deus, então a morte dele não nos salva. A morte dele não nos salvou. E mais, se você negar a doutrina da Trindade, você pode rasgar sua Bíblia fora, porque Pedro, Paulo, todos os autores bíblicos, eles acreditavam na Trindade e defendiam isso. Então, não faz o menor sentido você negar a doutrina da Trindade à luz da Bíblia. Então, o que o Robert fala aqui faz todo sentido. Assim como aquele que nega a doutrina da Trindade pode perder a sua alma, aquele que luta demasiadamente para entendê-la pode perder o seu juízo. Então, em observações gerais, a gente percebe essas duas realidades aí. Em primeiro lugar, toda a obra de eleição e salvação está exclusivamente em Deus, do começo ao fim. E para o apóstolo Pedro, a Trindade é um fato estabelecido. Não há debate, não há margem de debate para isso. É algo que ele assume como verdadeiro e só estrutura o seu pensamento em cima disso. Agora vamos olhar os detalhes do texto. Se os irmãos olharem aí para o versículo 2, detalhadamente, os irmãos vão ver três elementos da eleição divina. Os irmãos vão ver o fundamento da eleição. Qual é o fundamento da eleição? A eleição acontece segundo a presciência de Deus Pai. Então o fundamento da eleição está atrelado à ação de quem? Deus Pai. Okay? Segundo elemento da eleição é a efetivação da eleição, é a concretização da eleição. A eleição não é apenas algo que fica no papel, que aconteceu no ano passado. É algo que adentra a história, que entra no espaço-tempo e atinge você. E quem é o responsável por efetivar essa eleição? O Espírito Santo. Eu vou falar ali. Em santificação do Espírito. A gente vai ver que essa santificação envolve aquela separação que nós já falamos há algumas semanas atrás. Então, o fundamento da eleição, a efetivação da eleição e, por fim, o propósito da eleição. Nós somos eleitos para quê? Olha aí o texto. Nós somos eleitos para quê? Qual é o propósito da eleição? Tem um propósito duplo aí.
Graça e paz.
Não, graça e paz não. Nós somos eleitos para a obediência e para a aspersão do sangue. Então nós somos eleitos para obedecer e nós somos eleitos para sermos purificados. Esse é o propósito da eleição. E isso está atrelado a qual pessoa da Trindade? Ao Filho, não é? A aspersão do sangue de quem? Do sangue de Jesus. Então são esses três elementos que nós vemos aí: o fundamento da eleição, a efetivação da eleição e o propósito da eleição. E para estruturar aí a sua linha de raciocínio, para dar movimento a esse trecho, Pedro usa três preposições aqui. Isso dá dinamismo. Ele fala que isso aconteceu segundo a presciência de Deus Pai, ou seja, de acordo com a presciência de Deus Pai. Isso aconteceu em santificação, ou por santificação, como se fosse um instrumento ali, a gente vai ver isso mais para frente. Isso aconteceu para a obediência. Então isso aconteceu em conformidade, em santificação, para a obediência. Isso dá movimento ao texto. Pedro está dando dinamismo. Por que ele quer dar esse dinamismo? Esse movimento para o texto? Porque ele quer mostrar para os seus leitores como a eleição se concretiza na vida deles. Eles eram eleitos, tá, mas de modo concreto, como essa eleição se mostra na minha história? Como essa eleição se mostra no espaço-tempo? Como é isso, Pedro? Pedro fala: presciência de Deus Pai, em santificação, para obediência à expressão do sangue. Então, esse movimento, Pedro faz esse movimento para chegar até você. Você vai, olhando para cá, você vai perceber como a eleição se concretiza na sua vida. Isso que Pedro fala aqui não é exclusivo dos leitores dele, lá do primeiro século. Isso aconteceu com você também. Todo crente desfruta disso aqui. Esses três elementos da eleição são compartilhados por todos os crentes. Tanto o seu fundamento, como o seu propósito, como também a sua efetivação ali pela obra do Espírito Santo. Então hoje a gente vai ver só o primeiro elemento. Só o primeiro ali, se a gente conseguir terminar. Porque o primeiro elemento é o mais controverso. Quando a gente fala do fundamento da eleição, ele diz ali que isso acontece segundo a presciência de Deus Pai, meus irmãos. Como isso dá pano para manga? É muito pano para manga isso. Isso daí alimenta debates infindáveis, nunca tem fim isso daí. Mas vamos ver o que o texto diz aí, e eu vou apresentar para os irmãos as opções, e os irmãos vão escolher a melhor opção. Ou nós vamos sair daqui hoje calvinistas ou arminianos. Certo? Eu não sei os irmãos. Eu sei a minha posição já. Eu suspeito qual seja a posição dos irmãos, mas só dá para sair uma. Não tem como sair uma terceira via. Se for terceira via, não precisa de lugar nenhum. Esse papo de terceira via não rola. Na teologia não rola também. Ou você vai sair arminiano ou você vai sair calvinista. Não dá. Porque esse trechinho é um trechinho muito debatido. Mas é um trechinho que tem que ser interpretado corretamente, senão você abre margem para muito problema. Às vezes, tentando resolver o problema, o arminiano cria outros. É aquele famoso ditado, né? Cobre um santo, destampa outro. Então não dá. Na nossa análise teológica, nós temos que ser honestos com os textos e optar por aquela opção que seja mais clara, que seja menos problemática, que trata realmente o sentido do texto. Então vamos ver aí o fundamento da eleição. O texto diz que a eleição aconteceu segundo a presciência de Deus Pai. Essa palavrinha eleitos, que começa o versículo 2, essa palavrinha não está no original grego. Mas por que ela foi colocada aí nas nossas traduções? É porque o período ali, a frase, por assim dizer, a oração é muito grande. Então esse eleitos repete o eleitos lá do versículo 1. Lembram lá? Eleitos que são forasteiros. A esse eleitos do versículo 2 se refere àqueles eleitos lá. Só que no português isso ficaria muito distante, então a gente não conseguiria conectar. E é por isso que os tradutores repetiram aí esse eleitos. Ou seja, é uma eleição que acontece nos termos que vem aí na sequência. Então, a discussão toda que eu falei de calvinismo e arminianismo, ela acontece especialmente por conta do termo presciência, a presciência de Deus Pai. Eu vou apresentar agora para os irmãos a interpretação arminiana. Isso aqui, os irmãos encontram nos livros de teologia arminiana, nos defensores do arminianismo. Eu vou explicar agora como um arminiano, eu vou incorporar um arminiano aqui, e os irmãos vão ver se a minha explicação convence, ok? Vamos lá. Como nós podemos entender isso daí? Eleito segundo a presciência de Deus Pai. O que quer dizer isso? Bom, está aqui um arminiano para explicar isso para vocês. Vamos lá. A expressãozinha presciência, a palavrinha que aparece aí, presciência, significa você ter um conhecimento prévio a respeito de algo. É você ter uma informação prévia. É você ter um conjunto aí de informações sobre acontecimentos futuros. Então é saber o que vai acontecer. É você ter informações sobre o que vai acontecer. Isso daí tem um pano de fundo grego. Os gregos, eles tinham um conceito de conhecimento prévio e tal, que tinha a ver com isso. Era algo conhecido ali da época. Você tem informações sobre algo que ainda vai acontecer no futuro. O que acontece é o seguinte: nós, como arminianos, lembra que eu estou incorporando arminiano aqui agora, hein? Depois eu vou fazer recorte na internet falando com o pastor do arminiano, né? Nós, arminianos, a gente tenta limpar a barra de Deus. Porque é o seguinte: Deus não pode, Deus não seria justo em escolher algumas pessoas para salvar. A salvação tem que ser oferecida para todo mundo. E nós temos o livre-arbítrio. Nós precisamos usar do livre-arbítrio para escolher aceitar ou rejeitar a Deus, não é verdade? Ó, fica de olho, se fazer assim, o calvinista volta e a gente conversa depois. Mas o arminiano fala assim: nós temos que usar o livre-arbítrio. Eu tenho livre-arbítrio, ou seja, eu escolho a Deus ou eu rejeito a Deus. Então, na visão arminiana, o que acontece? Para Deus ser justo, ele tem que oferecer a salvação para todo mundo. E aí, a responsabilidade do homem é aceitar ou rejeitar o Evangelho, fazendo uso do seu livre-arbítrio. Parênteses. Isso, é claro, é um entendimento errado sobre o que é livre-arbítrio. A gente não consegue definir isso aqui agora. Mas livre-arbítrio não diz respeito à capacidade de escolha. Livre-arbítrio diz a capacidade moral. É o fato de nós não termos inclinação nem para o mal nem para o bem. E o ser humano não tem livre-arbítrio. Esse é o problema. Já começa aí. Já, na largada o negócio já sai errado. Já sai quebrado logo de cara. Já veio de fábrica, todo estourado já esse pensamento. Mas eles falam: não, para Deus ser justo, ele precisa apresentar a salvação para todo mundo. E aqueles que usarem o seu livre-arbítrio para escolher a Deus, esses então são salvos. Ok, beleza. Só que tem um problema. A palavrinha é eleição ali. Ou seja, Deus escolheu algumas pessoas. Não tem como fugir disso. E agora? O que o arminianismo vai poder fazer para resolver isso daí? Aí é muito simples. Nós, arminianos, nós vamos mudar os termos. Nós vamos fazer o seguinte, olha só. Já que a eleição é uma verdade bíblica e Deus escolheu pessoas, não tem como fugir dali, ó. São eleitos, não tem como fugir, não tem como negar isso. Nós vamos mudar os termos da eleição. Como assim? Nós vamos falar assim, olha. A eleição aconteceu, é verdade. Mas essa escolha de Deus foi baseada no que o homem faz. Como assim? É simples. A eleição aconteceu em que momento da história? Nós vimos na última vez que estudamos. Ou quando isso aconteceu? Antes da fundação do mundo. Só existia Deus. Então o que aconteceu? Lá na eternidade passada, Deus olhou para toda a história e ele viu todas as pessoas. E ele viu todas as pessoas que responderiam ao Evangelho positivamente. Então é como se o Evangelho tivesse sido oferecido para todos. E Deus viu as pessoas que usaram o seu livre-arbítrio para escolher a Deus. Então Deus foi lá e falou: ahá, te elegi. E Deus vai lá e elege a pessoa baseado na resposta dela. Entenderam isso? Então essa é a visão arminiana. Deus olhou para a história antes de tudo existir. Deus olhou para a história e ele falou: eu vou escolher aqueles que vão responder positivamente ao Evangelho. Aí já tem uma escolha fácil essa, né? Você vê lá quem está brilhando lá e já é. Os irmãos lembram da... quando era pequeno eu me lembro de um flash, de uma abertura de uma novela que chamava Senhora do Destino. Eu não sei se os irmãos vão lembrar, se os irmãos eram noveleiros quando eram incrédulos, né? Enfim. Mas eu lembro dessa abertura dessa novela porque eu achava ela muito engraçada. Porque era um monte de pessoas, assim, que ficavam preto e branco, colorida. Ah, eu sei que alguns não vão balançar, eu sei que alguns lembram, mas não vão balançar a cabeça, porque isso pode ficar meio chato, né? Mas o que acontecia? Eram várias pessoas, assim, na abertura. E algumas ficavam coloridas, outras em preto e branco. E aí você ia sabendo quem estava vivo, quem estava morto. Era isso daí, né? A eleição, segundo o arminianismo, é isso. Então Deus olhou na multidão de pessoas e viu lá quem estava colorido e quem estava preto e branco. Quem estava colorido respondeu ao evangelho: vou te escolher. Quem estava em preto e branco não respondeu ao evangelho, então não vou te escolher. Então essa é a eleição segundo o arminianismo. Entenderam isso? Okay? Agora vou voltar para o modo calvinista. Voltei agora, deixei o arminiano de lado, vou até coceira aqui. Voltei para o modo calvinista. Vamos lá. Isso cria um problema lógico. Deixa os irmãos me acompanhem. O fato de Deus olhar para o futuro e ver quem responderia ao evangelho de um modo ou de outro levanta a seguinte pergunta lógica: quem foi que colocou o futuro lá para Deus olhar? Então, no final das contas, se Deus colocou o futuro lá para ele mesmo olhar, quem foi que colocou as pessoas lá? Deus. Então o arminiano resolveu o problema? Não, ele só complicou, né? Só deu mais volta para no final cair no mesmo problema. Então isso gera uma tensão lógica. É claro que eles vão tentar explicar isso, fazendo algumas voltas ali, mas logicamente isso não é sustentável. Porque nós sabemos que Deus é quem controla a história. Logo, o autor da história, olhando para a história, é ele mesmo que está vendo o que ele fez. Não faz sentido isso. Mas o principal problema disso é teológico. Esse modelo de eleição arminiana, com base nesse conceito de presciência, ou seja, dessa informação que foi capturada e então veio a eleição, isso cria dois problemas teológicos. Primeiro problema teológico: a eleição é com base no que Deus faz ou com base no que o homem faz, nessa visão?
Deus faz.
Com base no que o homem faz. Porque Deus elege baseado na resposta de quem?
O homem.
Isso é um problema. Porque a eleição na Bíblia é baseada na resposta humana?
Não.
Não é. Olha os textos aí, Romanos 9,16. Guima, não precisa abrir aí não, porque eu vou aqui rapidinho, e o pessoal me acompanha aqui na Bíblia para a gente caminhar pelos textos aqui. Então, pode deixar isso. Romanos 9,16, olha só. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Depende da resposta de alguém? Não depende de quem quer e nem de quem corre. Efésios 1, olha o que diz ali Efésios 1, 4 e 5. Assim como nos escolheu nele, ou seja, os critérios, os motivos da eleição estão em Deus, não no homem. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. A eleição acontece de acordo com a vontade de quem? De Deus. 2 Timóteo 1,9. Olha só o que diz aí, 2 Timóteo 1,9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dado em Jesus Cristo antes dos tempos eternos. A eleição aqui, essa vocação, aconteceu não por nossas obras, mas segundo a determinação e a graça de quem? De Deus. Se, na visão arminiana, por mais que eles relutem em dizer isso, a eleição acaba sendo com base em obra humana. E os textos aqui são claros: nós não somos eleitos por causa das nossas obras. Não adianta, não há nenhum mérito nosso nisso daí. Então, esse é o primeiro problema. Segundo problema: prever o arrependimento de alguém, prever a resposta positiva de alguém, prever a possibilidade de alguém ouvir do evangelho, se arrepender e tudo mais, não significa certeza de salvação. Sabe por quê? Olhem aí o que diz Mateus 11. Olha que interessante esse texto de Mateus 11, que mostra para nós o seguinte: Deus, que conhece todas as possibilidades do universo, não apenas aquilo que ele decretou, mas ele conhece todas as possibilidades, todos os EC do universo, Deus conhece tudo. Deus olhou para três cidades e falou assim: se Jesus tivesse feito os milagres que ele fez naquelas cidades, aquelas cidades teriam se arrependido. Mas isso não aconteceu. Olha só o que diz aí Mateus 11:21. Olha só: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Quais são as três cidades aí que Jesus menciona?
Corazim,
Betsaida. Porque aqui que aparece, falou: ai de ti, porque se nas outras cidades, que ele fala aqui de Tiro e Sidom, tivessem sido feitos os milagres que foram feitos em vocês, estas cidades teriam se arrependido. Mas esses milagres foram feitos lá?
Não.
Essas cidades se arrependeram? Não. Mas havia essa possibilidade. Mas Deus, mesmo sabendo que isso aconteceria, ele não realizou esses milagres ali. E ele fala aqui de Cafarnaum, ele compara ele com Sodoma, né? Se Sodoma, olha só o nível, se em Sodoma os milagres tivessem sido realizados, Sodoma ainda estaria de pé até hoje. Ou seja, se em Sodoma houvessem ali aqueles milagres, acontecessem aqueles milagres, o pessoal de Sodoma ia ter se arrependido. Esses milagres aconteceram em Sodoma? Não. Consequentemente, Sodoma foi destruído. Então, o que esse texto nos mostra é que o fato de haver a possibilidade de uma resposta positiva não é sinônimo de que aquela cidade, aquela pessoa vai ser salva. Não é. Porque o Deus que conhece as possibilidades, ele, mesmo sabendo que aquelas cidades se arrependeriam, ele não enviou Jesus para lá, não enviou profetas para lá, não fez milagres ali. Porque a possibilidade não é o elemento principal, não é o catalisador da eleição ou da salvação. É a vontade de Deus. Deus quis que essas cidades fossem destruídas. E ele fez isso. Não porque aquelas cidades nunca iriam se converter, porque elas iriam se arrepender. Olha outro texto aí, Ezequiel 3. Olha só esse texto de Ezequiel. Mais um texto que mostra aí que prever arrependimento não significa salvar. Olha só, Deus conhece todas as possibilidades. Olha só essas possibilidades aí aventadas, tanto em Mateus 11, agora como em Ezequiel 3. Olha só, Ezequiel 3, de 5 a 6. Olha só: porque tu não és enviado a um povo de estranho falar, nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Nem há muitos povos de estranho falar e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviasse, certamente te daria ouvido. Deus está falando para Ezequiel: eu estou te enviando para Israel. Israel vai ouvir o que Ezequiel falou? Não. Agora, se eu pegasse você, Ezequiel, e levasse você para as outras nações, essas nações te ouviriam. Deus enviou Ezequiel para as outras nações?
Não.
Ou seja, a possibilidade de arrependimento é garantia de que Deus vai eleger determinada pessoa, vai salvar determinada pessoa? Não, não é. Então, esse argumento arminiano, né, de que Deus olhou e viu aquelas pessoas que creriam. Ok. O Deus da história, ele viu várias possibilidades ao longo da história. Mas isso não moveu Deus para mudar os seus decretos. Isso não fez com que Deus mudasse seus planos. O juízo sobre as cidades veio do mesmo jeito, porque a possibilidade de arrependimento não é fator para a eleição. O John Piper tem um livrinho dele que chama 5 pontos, um livrinho bem pequenininho. Ele coloca de um jeito bem simples essa realidade. Ele diz assim, prestem atenção: a fé não é condição para a eleição, a eleição é condição para a fé. Entendeu? A fé não é condição para a eleição, que é o que o arminianismo fala. Deus olhou a fé e falou: ah, legal, aquela pessoa vai crer, então vou escolher para mim. João Barba falou: não, não é. É o contrário. A eleição que é condição para a fé. Só tem fé quem é eleito. Só tem fé quem é escolhido. Isso não é baseado nas possibilidades da história. Isso é baseado na vontade de Deus. Entenderam isso? Entenderam tudo? O que vocês acharam da posição arminiana, da interpretação desse texto? Ou seja, A eleição é baseada nas informações que Deus viu. Deus viu lá no passado quem creria. E ele foi lá e escolheu essas pessoas. E aí, o que vocês acharam disso? Exatamente. Na verdade, o arminianismo, desde quando ele surge ali com os remonstrantes, né, que se opuseram aos pontos do calvinismo e tudo mais, as verdades ali do ensino calvinista, quando esses remonstrantes surgiram, você vê nos documentos históricos, você vê que eles tinham muita preocupação em colocar o ser humano como alguém que participa disso e Deus como alguém que é soberano, mas nem tanto. Então é uma soberania meio pirata, sabe? É uma soberania meio limitada. Tem como Deus limitar a sua soberania? Alguém que tem a soberania limitada é soberano? Não tem como. Então eles entram em conflito com isso mesmo e eles tentam falar que Deus abre mão de algumas coisas para interagir com o ser humano. Não tem como isso acontecer. Não dá. O que mais? O que vocês percebem aí nessa posição? Sim. Seu nome? Lucas, diga Lucas.
Na verdade, a gente é professor de Deus, né? Deus olha para o futuro. O futuro é estático. Ou seja, Deus não pode intervir em nenhum momento da história que você interviu em toda a história.
Exatamente. Então, Deus fica só olhando. Deus é um espectador do futuro. Ele não é o autor da história. Ele é um espectador da história. Isso não tem nada a ver com o que a gente aprende na Bíblia. Tem nada a ver. Então, as últimas consequências do pensamento arminiano são muito problemáticas. Muito sérias, muito problemáticas.
Pastor,
sim.
Isso também está tão óbvio na Bíblia, né? É uma leitura que a gente vê e entende. E eles criam círculos.
Eles criam conceitos para tentar explicar óbvio. Porque assim, se você não consegue perceber uma coisa óbvia, você tem que criar um sistema artificial. E aí você tem que começar a criar um castelinho de cartas para explicar tudo. Muito mais trabalhoso, nossa, meu Deus. É muito mais trabalhoso. E existem outras coisas que decorrem desse pensamento que não dá para nós explicarmos aqui. Mas para tentar amarrar tudo, a teologia arminiana vai muito mais longe. Ela mistura um monte de coisa. Então é muito complicado essa visão. Muito complicado. Agora eu vou apresentar a visão calvinista. Vamos ver o que os irmãos acham. Agora tem o seguinte. Muitas pessoas têm preconceito com esses termos. Ah, calvinismo, arminianismo, eu não sou nem de Calvino, nem de Arminio, eu sou de Jesus. Se você não é nem de Calvino, nem de Arminio, você é de Jesus, você é arminiano. Bom, essa é a verdade. Mas por que as pessoas têm tanto ranço disso? Ah, Calvino, Arminio. Porque as pessoas não entendem que isso, na verdade, é um jeito de simplificar uma discussão histórica maior. É isso. É um termo. Você poderia usar outros termos aqui. Você não gosta de falar de Calvino? O próprio Calvino não gostava de que associassem essas ideias ao calvinismo, como uma espécie de adoração ao seu nome. Mas pegou, foi o nome que pegou, porque no debate histórico foi isso que pegou como um resumo dessas doutrinas, né? Então não tem nada a ver com idolatria calvina, nada disso. Nós estamos olhando para a Bíblia. Para os irmãos terem uma ideia, quantas vezes eu citei agora as institutas de João Calvino para os irmãos? Quantas vezes? Zero! Quantos textos bíblicos nós lemos aqui? Vários! É uma doutrina bíblica. Quando nós falamos de calvinismo, nós estamos falando de uma sistematização da igreja reformada, da teologia reformada. É isso que é popularmente conhecido como calvinismo. Agora, olha só a interpretação calvinista, então. Vamos lá. Para o arminiano, presciência significa essa informação prévia. Deus olhou e ele pegou as informações. Para o calvinista, para a interpretação calvinista, a presciência de Deus não significa apenas informações que Deus obteve. Significa que Deus decretou isso previamente. Que Deus escolheu relacionar-se com as pessoas. Porque conhecer ou pré-conhecer, conhecer de antemão, que é o termo ali, presciência, não significa necessariamente ou somente obter informações sobre o futuro. Tem algo além disso. No Antigo Testamento, ou pegando aí uma conotação mais judaica, uma denotação mais judaica do termo conhecer, no Antigo Testamento, conhecer alguém não significa você apenas ter informações sobre aquela pessoa. No Antigo Testamento, conhecer, a palavrinha conhecer, que é o termo yadá, termo yadá no hebraico, essa palavrinha conhecer, ela significa você escolher determinada pessoa para ter algum tipo de relacionamento com ela. Olha só,
vai ficar mais claro para os irmãos. Gênesis 18, 19. Olha só. Vamos olhar o que o Antigo Testamento fala a respeito desse conhecimento, que tem a ver com uma escolha para relacionamento. Ou seja, não é algo meramente informativo, é algo relacional. Olha só. Gênesis 18, 19. Deus está falando aí para Abraão, olha só. Porque eu o escolhi. Sabe qual é a palavra que aparece ali? Yadá. Poderia ser eu o conheci. Só que por que os tradutores colocaram escolhi? Porque é essa ideia de um conhecimento que envolve uma relação. Então Deus está falando, eu o escolhi para que ordene seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Então você tem essa nuance aí de uma escolha, de um conhecimento que está relacionado a uma escolha, um relacionamento. Jeremias 1,5, texto famoso esse. Olha só o que diz aí Jeremias 1,5. Informação a respeito do profeta Jeremias. Olha só, Jeremias 1,5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Qual que é o verbo que aparece aqui? Yadá, conhecer. Só que aqui é conhecer no sentido de escolher, de ter um relacionamento. Eu te escolhi, eu te conheci como algo íntimo, algo relacional. Mais um texto, Amós 3,2. Olha o que diz aí, Amós 3,2. De todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi, falando do povo ali. Olha só, de todas as nações da terra, Deus conheceu o povo, Deus escolheu o povo. Ou seja, de todos os povos da terra, Deus quis, Deus determinou se relacionar com um povo específico. O mesmo verbo, o verbo Yadá. Ah, esse verbo, inclusive no Antigo Testamento, algumas vezes ele é usado como um eufemismo para relação sexual, quando fala que o homem conheceu a sua mulher, coabitou com a sua esposa. O que é esse conhecer? Não é que eles se conheceram pela primeira vez, oi, prazer, você falou, não, é um conhecimento no sentido de um relacionamento íntimo, é usado como um eufemismo. Então é um verbo que tem uma palavra que tem uma amplitude semântica bem grande, um leque de significados bem grande. Mas no Antigo Testamento essa escolha, esse conhecimento está vinculado a isso. Faz sentido Pedro, que é um judeu, usar essa ideia de conhecimento de Deus com esse nuance? Faz, ele é um judeu, ele pensa desse jeito. Ainda que ele esteja usando um palavreado grego, ele continua sendo um judeu. Então faz sentido isso. E mesmo quando nós olhamos, por exemplo, para as palavras de Jesus, já no Novo Testamento, a gente percebe um pouco disso. Quando Jesus fala lá sobre no fim dos tempos, que muitos farão milagres, expulsaram demônios e tal, Jesus fala, apartai-vos de mim, nunca vos. Significa que Jesus não sabia o nome dele, não sabia. Era isso? O que esse conheci quer dizer aí? Eu não tenho nada a ver com vocês. Nunca vos conheci, eu não tenho intimidade nenhuma com vocês. Agora, tem um exemplo positivo, né? Quando Jesus fala lá em João que ele é o bom pastor e ele conhece as ovelhas. O que é esse conhecer as ovelhas? Ele tem um relacionamento com as suas ovelhas. E ele fala na sequência, estou aqui com o texto, né? Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. E olha como ele continua: assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai. Ou seja, é um conhecimento mútuo. Por quê? Porque é uma relação, é algo, é um conhecimento que não é apenas informação, é um conhecimento relacional. Ok, agora isso não explica o fato desse conhecimento ser prévio, porque presciência não significa só conhecer, significa conhecer antes, conhecer de antemão. O que significa isso então? Bom, se você tomar esse sentido aí do conhecimento de Deus como algo relacional, fica fácil. Significa que Deus, lá nos tempos passados, ele escolheu algumas pessoas para se relacionar. Deus escolheu algumas pessoas para que essas pessoas fossem salvas e se tornassem seus filhos. É isso. Então, a presciência de Deus Pai significa que é como sinônimo de predestinação, até, predeterminação. Então, Deus escolheu no passado algumas pessoas para conhecer. Conhecer em que sentido? Obter informação? Conhecer no sentido de se relacionar. Algo íntimo, algo mais profundo, algo relacional. Então, essas pessoas, elas foram alvos
da soberania de Deus, da graça de Deus, e agora essas pessoas são objetos especiais do seu amor. É isso que presciência de Deus quer dizer na interpretação calvinista, ou seja, Deus escolheu algumas pessoas baseado na sua vontade, no seu desejo, no seu decreto de escolher algumas pessoas para partilhar um relacionamento com elas, para ter um relacionamento próximo com elas. E aí, faz sentido? Talvez para alguns não faça tanto ainda, mas olha alguns textos aí. 1 Pedro 1:20, estamos caminhando já para o final, olha só. 1 Pedro 1:20, está na sequência do que Pedro está falando. Olha o que ele diz aí. Ele está falando sobre Jesus. Olha o que ele diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido. Que palavra que aparece aqui? É a mesma palavra que aparece lá, a mesma palavra, só que na forma verbal, ou seja, um verbo. Então, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Significa que Deus olhou, quando Deus estava lá no passado, na eternidade passada, ele olhou para o futuro, ele viu Jesus morrendo ali e falou: ah, Jesus vai morrer, poxa, que legal, é isso? Ele não teve informação a respeito disso? Não. Conhecido aqui significa o quê? Determinado. É conhecido no sentido de que Deus escolheu fazer aquilo, Deus determinou fazer aquilo. Não é uma informação, é uma decisão, é uma escolha. Olha Atos 2:23, mesmo exemplo aí, Atos 2:23. Falando a respeito de Jesus também, fala que Jesus foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Cadê aí? Atos 2:23, olha lá. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Ou seja, não é uma informação que Deus obteve lá no passado, é algo que Deus determinou. Na sua soberania, ele determinou que seria desse jeito. Romanos 8:29. Esse texto não tem como fugir. Na verdade, nem um texto aqui, mas esse daí é um prego no caixão. Olha só Romanos 8:29 o que diz. É a cadeia da salvação, é a corrente da salvação. Olha só. Porquanto aos que de antemão conheceu, é o verbo relacionado àquela palavrinha lá, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Uma ordem das coisas aí. E quando foi que Deus conheceu de antemão aquelas pessoas que ele escolheu? Lá no passado, lá na eternidade passada. O primeiro elo dessa cadeia é esse conhecimento de antemão. Não é algo que Deus obteve apenas em termos cognitivos, informação. É uma escolha divina. É escolher pessoas para serem alvos do amor de Deus. E o último texto aí, Romanos 11:2, falando de Israel. Mais uma prova de que essa palavrinha, ela tem esse sentido de escolha. Olha só, Romanos 11:2. Olha o que diz aí. Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. Está falando de Israel aqui. Olha, alguém pode falar, né? Paulo está falando aí, olha, alguém pode falar que Deus rejeitou Israel. Então, não, de modo nenhum. Olha o que diz aí no versículo 5 a 7. Olha só. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, então não é pelas obras. Do contrário, a graça não é graça. Paulo está falando óbvio aí, né? A graça não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isto não conseguiu. Mas a eleição o alcançou. Ou seja, Deus escolheu o povo. Essa escolha de Deus, aqui no versículo 2, é colocada como alguém, é colocada como escolha, que é o conhecimento prévio, o conhecimento de antemão. É isso que esse termo significa. Agora, ok, tudo isso daí eu sei que é uma discussão pesada. A gente olhou vários textos, eu sei que cansa isso daí, mas a gente tem que passar por esses textos, porque a gente tem que interpretar a Bíblia à luz da Bíblia. Ficou claro para os irmãos a interpretação calvinista do que é a presciência de Deus? Ou seja, Deus no passado, ele não olhou para o futuro e viu quem creria, não. Deus escolheu de antemão aqueles com quem ele se relacionaria. É algo relacional, não é algo meramente informativo. E aí, os irmãos vão sair daqui agora, calvinistas ou arminianos?
Calvinistas.
Ó, eu não tenho culpa nenhuma disso, hein? Depois os irmãos se resolvam aí. Mas fala a verdade, agora sendo honesto, brincadeiras à parte. Não é muito mais óbvio? Não é muito mais natural entender desse jeito? Qual é o texto bíblico que está falando? Não é uma invenção da minha cabeça. Não é algo artificial. Não é um sistema feito ali com várias explicações. Não, é o que o texto diz. Eu só li e expliquei o que a palavra significa. Só isso. É isso que nós estamos fazendo aqui. Eu não precisei dar volta nenhuma. Agora, se é desse jeito, se os irmãos que então adotam essa visão calvinista aí da eleição, o que cabe a nós fazer então? Já que nós somos eleitos, não por nenhum mérito nosso, mas porque Deus escolheu, por alguma razão, se relacionar conosco, demonstrar sua graça e amor para nós, o que cabe a gente fazer então?
Agradecer.
Só agradecer. Nada mais além de agradecer. E agradecer muito a pouco. Porque Deus não olhou para a gente e viu coisa boa em nós. Deus não olhou para o Gui e falou: ah, o Gui vai crer, não. Deus olhou para o Gui e falou: ele é um pecador miserável que merece a minha ira. E aí ele olhou e falou: mas mesmo assim eu vou mandar meu filho para salvá-lo, porque eu quero amar ele. Eu quero ser pai dele. Não porque ele tem algo bom, mas porque eu sou gracioso, porque eu sou misericordioso. A Deus olhou para a Glaucia e falou: a Glaucia tem nada de bom nela, nada, nada, nada. Ela jamais responderia a fé, jamais, nunca. Eu poderia mandar profetas a mil falar para ela, pastores, pregadores, tudo. Um morto podia voltar da vida que ela não ia crer. Não tem nada de bom nela, mas eu quis escolhê-la e eu a elegi baseado na minha vontade, no meu desígnio de me relacionar com ela, não numa resposta positiva que eventualmente ela desse. Então, para nós, só resta agradecer. Só resta agradecer. E tem um detalhezinho para a gente finalizar aí: que o texto fala que isso acontece segundo a presciência de Deus. Deus?
Pai.
É claro que aqui na frente, se os irmãos olharem no versículo 3, os irmãos vão ver que Pedro vai explicar qual é a relação dessa paternidade. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma expressão da Trindade ali. Só que se os irmãos olharem no versículo 17, os irmãos vão ver que essa paternidade é aplicada a quem? Olha o que diz aí no versículo 17. Ora, se invocares como pai, para quem que Pedro está falando agora aqui? É sobre a filiação de Jesus aqui? É sobre a nossa filiação. Nós invocamos Deus como pai. Então, quão relevante é para aqueles crentes forasteiros, para aqueles crentes que não estavam na própria pátria, quão relevante para eles é saber que eles tinham um Pai Celeste que lá na eternidade passada os escolheu por livre vontade, os escolheu baseado em seu amor, os escolheu para tirar do mundo e ser pai deles. Quão valoroso era isso para aqueles crentes? Saber que crente não é filho de chocadeira, saber que crente não é alguém solto no mundo. Nós temos um Pai Celeste. Pai este que nos adotou por sua livre e soberana vontade, não por mérito nosso. Nós não fomos adotados porque a gente era bonitinho, porque a gente era bonzinho, não. Ele nos adotou, ele agora é nosso pai, pela livre vontade dele. Quão importante era para os leitores saber que eles tinham um pai cuidando deles? Nosso. E quão importante é para nós saber que nós temos um pai cuidando de nós? Nós estamos na mesma condição daqueles crentes, né? Nós somos forasteiros e peregrinos também. Mas nós somos eleitos, não com base nas nossas obras, mas com base na escolha livre de Deus. E nós temos um Pai. O crente não é alguém solto. Nós temos um Pai Celeste. Agora, todo mundo é filho de Deus? Não, João fala, né? Aos que creram em seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Se tem alguém aqui que ainda não creu em Jesus, Deus não é o seu Pai. Deus não é o seu Pai. Você não tem Deus como Pai. Você não é filho de Deus. Para ter Deus como Pai, para invocar Deus como Pai, você precisa crer em Jesus. E isso só os eleitos fazem. Então, se você crê em Jesus, amém, você é um eleito de Deus. Deus escolheu você apesar de quem você é. Deus te escolheu lá antes da fundação do mundo. E agora só cabe a você agradecer, porque você tem, nesse mundo aí que nós estamos, você tem alguém cuidando de você, zelando por você, e que quis relacionar-se com você muito antes de você existir. Isso nos encoraja ou não? Muito, né? Nós estamos no meio de um mundo mau, como aqueles leitores estavam. Mas nós temos um Pai que cuida de nós, e nós participamos agora dessa filiação,
porque Deus foi bondoso e nos escolheu para isso. Vamos orar então, pedindo que Deus mantenha essas verdades ativas e vivas na nossa mente. Senhor, nós agradecemos porque a eleição do Senhor não foi com base nas nossas obras, não foi com base nas possibilidades de resposta que nós daríamos, não foi com base no nosso livre-arbítrio, não foi com base em nada que nós pudéssemos fazer. Nós agradecemos ao Senhor porque a eleição, o fundamento da eleição está na mente do Senhor, está na vontade do Senhor, está no decreto do Senhor, está no desejo que o Senhor tem desde a eternidade passada de relacionar-se em amor com algumas pessoas, de mostrar a sua graça para algumas pessoas, salvando essas pessoas da condenação, salvando essas pessoas do inferno. Obrigado, Pai, porque se dependesse de nós, nós jamais iríamos a pessoa, nunca, mas o Senhor veio até nós. Nós agradecemos porque a eleição não está fundamentada, baseada em nós, mas está baseada e fundamentada no Senhor. E isso nos dá segurança, isso nos dá estabilidade, isso nos dá paz, isso deve nos conduzir a uma gratidão crescente, constante ao Senhor. E nós agradecemos também porque essa filiação divina, o fato de nós sermos filhos do Senhor, o Senhor ser o nosso Pai, está vinculada a essa eleição também. O Senhor, na eternidade passada, escolheu que seria Pai de pessoas como nós, um Pai de indivíduos redimidos, Pai de pessoas lavadas pelo sangue de Jesus. E agora nós temos a certeza, nós temos a paz, nós temos a garantia, nós temos a tranquilidade de saber que mesmo em meio ao mundo mau, como o mundo daqueles leitores de Pedro, mesmo em meio a esse mundo, nós somos protegidos, cuidados, sustentados por um Pai Celeste amoroso, que escolheu nos amar quando nós ainda éramos pecadores. Obrigado por isso. Leve-nos agora, por favor, em segurança para as nossas casas e mantenha essas verdades ativas, vivas em nosso coração. E é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.